Vereador Sérgio Antônio Mussolini, declaro aberta a 11ª sessão ordinária de 2018, com início às 19h30, aliás, 19h40, do dia 16 de abril de 2018, e registro a presença dos seguintes vereadores: Dirlei Dama Cordeiro, José Carlos Bettinardi, Lucimar Zarpelão Magon, Marcos Antônio Marçaro, Nereu Hilário Rosseto, Olderes Maria Piazza Santin, Rogério Carlos Fedrigo, Vilmar Antônio Stefanon e Sérgio Antônio Mussolini. Leitura da ata. Eu peço à secretária que faça a leitura da ata 13 de 2018 da 10ª sessão ordinária de 16 de abril.
9 de abril.
Da semana passada, que não é dia 16.
9 de abril.
9 de abril de 2018.
Às 19h30 do dia 9 de março de 2000. 9 de abril de 2018, em sua sede no plenário Darcy Sobreira Sokol, a Câmara de Vereadores de Serafina Correa, Estado do Rio Grande do Sul, realizou a sua 6ª sessão ordinária de 2018. Sob a presidência, o vereador Sérgio Antônio Mussolini, presidente da mesa diretora, secretariada pela vereadora Olderes Maria Piazza Santin, primeira secretária da mesa diretora. Registraram presença os seguintes vereadores: Dirlei Dama Cordeiro, José Carlos Bettinardi, Lucimar Zarpelão Magon, Marcos Antônio Marçaro, Nereu Hilário Rosseto, Rogério Carlos Fedrigo e Gilmar Antônio Stefanão. Havendo número regimental, o presidente determinou aberta a sessão ordinária. Depois de lida pela primeira secretária, o presidente declarou aprovada a ata 12/2018, da 9ª sessão ordinária de 2 de abril. Depois nós vamos retificar essa ata, está com problemas, tá? Depois a gente faz por escrito, mas eu vou continuar. Tá? A seguir, foi realizada a leitura do expediente. Matérias recebidas do Poder Executivo. Leitura do ofício Gabinete 133/2018. Remessa para opinião técnica da Assessoria Jurídica e Contabilidade. E, posteriormente, remessa para Comissão de Constituição, Justiça e COFT, do Projeto de Lei 27/2018, que autoriza o Poder Executivo Municipal a prorrogar o contrato de emergencial de um médico veterinário da Outras Providências. Leitura do ofício Gabinete 134/2018, remessa para opinião técnica da Assessoria Jurídica e Contabilidade e, posteriormente, remessa para a CCJRF e COFT, do Projeto de Lei 28/2018, que autoriza o Poder Executivo Municipal a contratar emergencialmente um médico veterinário da Outras Providências. Matérias recebidas de terceiros. Leitura do ofício de 183/2018 da GEGOF Caxias do Sul, Caixa Econômica Federal, que notifica a liberação de recursos financeiros do programa do Ministério do Turismo, infraestrutura turística para a contratação da primeira fase do Centro de Comercialização de Produtos Artesanais no valor de R$ 73.125. Leitura do ofício 17/2018 do patrão do CTG Sinuelo da Serra, que solicita um espaço de tempo na sessão ordinária para prestar uma homenagem de agradecimento aos vereadores desta casa, como forma de reconhecimento ao apoio prestado para que a entidade pudesse realizar o 14º Rodeio Crioulo Estadual de Serafina Correa. Pronunciamentos nas comunicações de líderes. Fizeram uso das palavras os vereadores Olderes Maria Piazza Santin, líder da bancada do PP, Rogério Carlos Fedrigo, líder da bancada do DEM, e Lucimar Zarpelão, líder da bancada do PMDB. Em seguida, passou-se ao grande expediente, com a seguinte ordem do dia. Aprovado por todos os vereadores, o projeto de lei 18/2018, que acrescenta o parágrafo 1º do artigo 1º da Lei Municipal 3.023, de 6 de março de 2013. Com vista do vereador Virmal Stefanão ao projeto de lei número 19/2018, que altera o artigo 28 da Lei Municipal 3.352, de 30 de junho de 2015, e padrão de tabela E do quadro em comissão da Lei Municipal 3.514, de 16 de maio de 2017, da Outras Providências. Após houve os pronunciamentos nas explicações pessoais, fizeram uso das palavras os seguintes vereadores nesta ordem: Dirlei Dama Cordeiro, Marcos Antônio Marçaro, Rogério Carlos Fedrigo, Sérgio Antônio Mussolini e Vilmar Antônio Stefanão. com a parte cedida ao vereador Dirley Cordeiro. A sessão foi encerrada na forma regimental e de que, para constar, eu, Olderês Maria Piazza Santin, determinei que fosse lavrada a presente ata, que será acompanhada da gravação do áudio, contendo a íntegra da sessão ordinária, e depois de distribuída em avulso, será assinada por mim, primeira secretária, pelo presidente da mesa diretora. Sérgio Antônio Massolini, presidente da mesa diretora, Olderês Maria Piazza Santin, primeira secretária da mesa diretora.
Obrigado, secretária. Declaro aprovada a ata número 13/2018, assegurando aos vereadores o direito de retificá-la por escrito e fazer as retificações de datas como foi observado. Matéria de expediente. Peço à secretária que faça a leitura dos ofícios recebidos do Poder Executivo. Ofício Gabinete número 146/2018, do Projeto de Lei 29/2018, que autoriza o pagamento da despesa com a participação de representantes do município de Serafina Corrêa na 9ª Copa Integração Regional de Futsal 2018 e da outras providências.
Serafina Corrêa, 12 de abril de 2018. Assunto, Projeto de Lei 29/2018. A Prefeita Municipal de Serafina Corrêa, Rio Grande do Sul, no uso das prerrogativas outorgadas pelo artigo 66 da Lei Orgânica do Município, encaminha o Projeto de Lei 29/2018, que autoriza o pagamento de despesas com a participação de representantes do município de Serafina Corrêa à 9ª Copa Integração Regional de Futsal 2018 e da outras providências. Pela habitual acolhida, antecipo agradecimentos e, ao mesmo tempo, em que se solicita a tramitação do presente projeto em regime de urgência. Atenciosamente, Maria Amélia Roque Geller, Prefeita Municipal.
Encaminho para opinião técnica e posterior remessa à Comissão de Constituição, Justiça e Redação Final e Orçamento, Finanças e Tributação. Leitura do ofício Gabinete número 142/2018. Do projeto de lei número 30/2018, que dispõe sobre a política de concessão de benefícios para o transporte escolar de estudantes técnicos e universitários e da outras providências.
Ofício Gabinete 148/2018, Serafina Corrêa, 12 de abril de 2018, a Sua Excelência, vereador Sérgio Antônio Massolini, presidente do Poder Legislativo de Serafina Corrêa. A Prefeita Municipal de Serafina Corrêa, Rio Grande do Sul, no uso das prerrogativas outorgadas pelo artigo 66 da Lei Orgânica do Município, encaminha o projeto de Lei 30/2018, que dispõe sobre a política de concessão de benefícios para o transporte escolar de estudantes técnicos e universitários da outras providências. Pela habitual acolhida, antecipo agradecimentos atenciosamente a Maria Amélia Roque Geller, Prefeita Municipal.
Encaminho para a opinião técnica e posterior remessa à Comissão de Constituição, Justiça e Redação Final, de Orçamento, Finanças e Tributação e da Comissão de Educação, Cultura e Assistência Social. Leitura do ofício Gabinete 149/2018, do Projeto de Lei 31/2018, que inclui elemento de despesa na Lei Municipal 3.574/2017, LOA, e abre crédito especial.
Ofício Gabinete 149/2018, Serafina Corrêa, 12 de abril de 2018, Sua Excelência, vereador Sérgio Antônio Massolini, presidente do Poder Legislativo Municipal de Serafina Corrêa. Assunto, Projeto de Lei 131/2018. A Prefeita Municipal de Serafina Corrêa, Rio Grande do Sul, no uso de suas prerrogativas outorgadas pelo artigo 66 da Lei Orgânica do Município, encaminha o Projeto de Lei 31/2018, que inclui elemento de despesa na Lei Municipal 3.574/2017, LOA, e abre crédito adicional especial. Pela habitual acolhida, antecipo agradecimentos atenciosamente Maria Amélia Roque Geller, Prefeita Municipal.
Encaminho para opinião técnica e posterior remessa à Comissão de Orçamentos, Finanças e Tributação. Leitura do ofício Gabinete 150/2018, do Projeto de Lei 32/2018, que inclui elemento de despesa da Lei Municipal 3.574/2017, LOA, e abre crédito adicional especial.
Ofício Gabinete 150/2018, Serafina Corrêa, 12 de abril de 2018, Sua Excelência, vereador Sérgio Antônio Massolini, presidente do Poder Legislativo Municipal de Serafina Corrêa. Assunto, Projeto de Lei 32/2018. A Prefeita Municipal de Serafina Corrêa, Rio Grande do Sul, no uso das prerrogativas outorgadas pelo artigo 66 da Lei Orgânica do Município, encaminha o Projeto de Lei 32/2018, que inclui elemento de despesas na Lei Municipal 3.574, de 2017, LOA, e abre crédito adicional especial. Pela habitual acolhida, antecipo agradecimentos atenciosamente a Maria Amélia Roque Geller, prefeita municipal.
Encaminho para opinião técnica e, por senhor, remessa à Comissão de Orçamento, Finanças e Tributação. Leitura do ofício Gabinete 151-2018, do projeto de lei número 33-2018, que inclui o projeto na Lei Municipal 3.554-2017, PPA, da Lei Municipal 3.555-2017, LOA, e na Lei Municipal 3.574-2017, LOA, e abre crédito adicional especial.
Ofício Gabinete 151-2018, Serafina Correa, 12 de abril de 2018, Sua Excelência, Vereador Sérgio Antônio Massolini, Presidente do Poder Legislativo Municipal de Serafina Correa. Assunto, Projeto de Lei 33-2018. A Prefeita Municipal de Serafina Correa, Rio Grande do Sul, no uso das prerrogativas outorgadas pelo artigo 66 da Lei Orgânica do Município, encaminha o Projeto de Lei 33-2018, que inclui projeto na Lei Municipal 3.554-2017, PPA, na Lei Municipal 3.355-2017, LDO, e na Lei Municipal 3.574-2017, LOA, e abre crédito adicional especial. Pela habitual acolhida, antecipo agradecimentos atenciosamente a Maria Amélia Roque Geller, prefeita municipal.
Encaminho para opinião técnica e posterior remessa para a Comissão de Orçamentos, Finanças e Tributação. Leitura do ofício 142-2018, que abre sobre o projeto de lei número 21-2018, que autoriza o Poder Executivo Municipal a celebrar acordo de cooperação com a Cooperativa de Produtores de Leite Serafina Correia Cooperlat, a ceder servidor municipal na categoria funcional médico veterinário, objetivando fomentar a atividade leiteira no município de Serafina Correia.
Ofício Gabinete 142-2017, Serafina Correa, 12 de abril de 2018, Sua Excelência, Vereador Sérgio Antônio Massolini, Presidente do Poder Legislativo Municipal de Serafina Correa, Rio Grande do Sul. Projeto de Lei número 21-2018. Prefeita Municipal de Serafina Correa, Rio Grande do Sul, vem por intermédio deste em resposta à recomendação constante na Orientação Técnica IGAN 7.918 de 2018, relativa ao Projeto de Lei 21-2018, que autoriza o Poder Executivo Municipal a celebrar acordo de cooperação com a Cooperativa de Produtores de Leite de Serafina Correia Limitada, Cooperlat, e a ceder servidor municipal da categoria funcional médico veterinário, objetivando fomentar a atividade leiteira do município de Serafina Correia. Informar que, no caso em tela, aplicam-se as disposições na Lei 13.019 de 2014, uma vez que a Cooperlat, no artigo 2º do Estatuto Social, se enquadra no disposto do artigo 2º, inciso 3º, da MROSC, sendo, portanto, juridicamente viável a proposição remetida para apreciação. Para tanto, encaminho a consulta técnica 18.680/2018, realizada com a empresa Borba, Pause e Perim, advogados, na qual constam maiores detalhamentos, mesmo que de forma simplificada transcreve a orientação técnica obtidas em consultoria presencial anterior ao envio do projeto de lei 21-2018. Ressalta-se que, havendo dúvidas quanto ao enquadramento dos casos concretos da Lei 13.019 de 2014, o Poder Executivo Municipal tem optado pela sua aplicação, tendo em vista que não observância dos ditames do referido diploma legal podem acarretar crime de responsabilidade conforme o artigo 77, inciso 18º. Porém, a sua aplicação apenas torna mais rígido o processo de concessão de benefícios à OSCS, em virtude do rigor da formalização das parcerias e na apreciação da prestação de contas. Sem mais para o momento, nos colocamos à disposição atenciosamente Maria Amélia Roque Geller, prefeita municipal.
Leitura do ofício Gabinete 144-2018, que envia mensagem modificativa ao projeto de lei 25-2018, que autoriza o Poder Executivo Municipal a ceder servidor municipal na categoria funcional médico, ginecologista, obstetra e ultrassonografia, 20 horas, ao Hospital Nossa Senhora do Rosário e da outras providências.
Ofício Gabinete 144/2018, Serafina Correia, 12 de abril de 2018, a Sua Excelência Vereador Sérgio Antônio Massolini, presidente do Poder Legislativo Municipal de Serafina Correia. Assunto: mensagem modificativa ao projeto de lei 25/2018. A prefeita municipal de Serafina Correia, Rio Grande do Sul, vem por intermédio deste apresentar mensagem modificativa ao projeto de lei 25 de 20 de março de 2018, que autoriza o Poder Executivo Municipal a ceder servidor municipal da categoria funcional médico ginecologista, obstetra e ultrassonografia 20 horas ao Hospital Nossa Senhora do Rosário e da outras providências. O município mantém com o Hospital Nossa Senhora do Rosário o contrato administrativo de prestação de serviços, contrato administrativo número 46/2017, abrangendo o pagamento de sobreaviso e atendimento de urgência e emergência em obstetrícia. A alteração do projeto enviado cercará o município de garantias de que a contraprestação que paga ao hospital, com base no contrato administrativo 46/2017, não será empregada na remuneração do profissional cedido, cujo vencimento já são custeados pelo município. Em virtude da presente mensagem modificativa, fica acrescido o parágrafo 3º do artigo 1º do projeto de lei 25, de 20 de março de 2018, passando o referido artigo a vigorar com redação constante no documento em anexo, sendo que se apresenta para o momento, aproveita a oportunidade para elevar votos de estima e consideração. Atenciosamente, Maria Amélia Roque Geller, prefeita municipal. Eu tenho que ler a emenda também, não?
Leitura do ofício Gabinete 140/2018, que responde ao pedido de informações número 3/2018.
Ofício Gabinete 140/2018, Serafina Correia, 9 de abril de 2018. Sua Excelência, Vereador Sérgio Antônio Massolini, presidente do Poder Legislativo de Serafina Correia. Assunto: resposta ao ofício 42/2018, pedido de informações 3/2018. O vice-prefeito municipal de Serafina Correia, Rio Grande do Sul, Valdir Bianchetti, no exercício do cargo de prefeito municipal, vem por intermédio deste, em resposta ao ofício 42/2018, relativo ao pedido de informações 3/2018, a qual refere que, em estado de apoio, estando no apoio da agricultura de Serafina Correia, concordando com a futura distribuição de calcário, requerem que o Poder Executivo Municipal informe ao Poder Legislativo se existe algum programa ou lei específica quanto à distribuição de calcário, quanto foi a quantidade distribuída nos últimos 8 anos e quais foram os produtores rurais contemplados. Encaminhar memorando número 18/2018, subscrito pela Secretaria Municipal da Agricultura, Pecuária e Agronegócio, contendo as informações solicitadas, o qual refere que não existe nenhuma lei ou programa específico quanto à distribuição de calcário aos produtores rurais do município de Serafina Correia. E que, dentro dos 8 anos, não foi distribuída nenhuma quantidade de calcário, não tendo, assim, nenhum produtor rural beneficiado. Sem mais, para o momento, nos colocamos à disposição. Atenciosamente, vice-prefeito em exercício no cargo de prefeito municipal, Valdir Bianchetti.
Matérias recebidas de vereadores. Leitura do pedido de providência número 7/2018 dos vereadores das bancadas do DEM, PP e PSB, que seja realizada a substituição das lâmpadas comuns por lâmpadas LED na Avenida Artur Oscar.
Excelentíssimo senhor Sérgio Antônio Massolini, presidente da Câmara de Vereadores de Serafina Correia. Pedido de providência 7/2018. O vereador do Partido Socialista Brasileiro, Nereu Hilário Rosseto, a bancada do Partido Progressista, vereador José Carlos Bettinardi, Olderes Maria Piazza Santin, e a bancada dos Democratas, através do vereador através do vereador Rogério Caso Fedrigo, da Câmara de Vereadores de Serafina Correia, requerem, nos termos regimentais, a apreciação e posterior remessa ao Poder Executivo os seguintes pedidos de providências: que seja realizada a substituição de lâmpadas comuns por lâmpada de LED na Avenida Artur Oscar. Justifica-se o pedido pelo grande fluxo de estudantes e trabalhadores nesta, que é uma das principais avenidas da cidade e que dá acesso a vários bairros, como Rosário de Costa, Santa Lúcia 1, 2, entre outros, além da economia gerada com a substituição destas lâmpadas. No aguardo, agradecemos e nos despedimos. Serafina Correa, 10 de abril de 2018, José Carlos Bettinardi, vereador do PP, Olderes Maria Piazza Santin, vereadora do PP, Nereu Hilário Rosseto, vereador do PSB, Rogério Carlos Fedrigo, vereador do DEM.
Matéria nas comissões técnicas permanentes. Projeto de Lei 17/2018, que consolida a legislação que dispõe sobre quadro de cargos e provimento efetivo, quadro de cargos em comissão e de função gratificada e do quadro especial de cargos e provimento efetivo em extinção do município de Serafina Correia e da outras providências. Recebeu a resposta do Poder Executivo Municipal e será analisado nas próximas reuniões da Comissão de Constituição, Justiça e Redação Final e da Comissão de Orçamento, Finanças e Tributação. Projeto de Lei 21/2018, que autoriza o Poder Executivo Municipal a celebrar acordo de cooperação com a Cooperativa dos Produtores de Leite de Serafina Correia, Cooperlate, a ceder um servidor municipal na categoria funcional médico veterinário, objetivando fomentar as atividades leiteiras do município de Serafina Correia, recebeu resposta do Poder Executivo e será analisada pela assessoria jurídica. Projeto de Lei 25/2018, que autoriza o Poder Executivo Municipal a ceder servidor municipal na categoria funcional médico, ginecologista, obstetra e ultrassonografia, 20 horas ao Hospital Nossa Senhora do Rosário e da outras providências. Recebeu mensagem modificativa do Poder Executivo Municipal e será analisada pela assessoria jurídica. Projeto de Lei 27/2018, que autoriza o Poder Executivo Municipal a prorrogar o contrato de emergencial de um médico veterinário e da outras providências. O Projeto de Lei 28/2018, que autoriza o Poder Executivo Municipal a contratar emergencialmente, novamente, a um médico veterinário e da outras providências. Serão discutidos na próxima reunião da Comissão de Constituição Jurídica e Redação Final, onde haverá a participação de representante do BRF, Unidade Serafina Correia. Agora nós vamos ver quem interessa em falar na comunicação de líderes. Vereador Rogério, vereadora Lucimar e o vereador Olderês. Então, com a palavra, o vereador Rogério.
Boa noite, presidente, colegas vereadores, funcionários da casa, presidente do sindicato dos municipários, secretário municipal, imprensa e distinto público que nos prestigia esta noite. Quero parabenizar o evento do Galpão da Saudade, que teve no sábado o jantar-baile com Walter Moraes. Parabenizar aquela entidade pelo belíssimo jantar e uma excelente baile que teve, todos quem que estive lá presente, e essa entidade, eu quero, assim, ó, louvar ela pelos trabalhos que eles têm se dedicado e quanto eles batalham no dia a dia e também desde da época que o CTG Galpão lá não estava em melhores condições. Quanto esse grupo sempre se dedicou e batalhou para essa entidade estar no sucesso que ela está hoje. Então, quero parabenizar, na pessoa do patrão Nelson Mesomo, como os demais membros daquela entidade. E também quero parabenizar, ontem, pela reportagem da Globo News sobre Serafina Correia, do Talian. E também quero estender ao Dr. Paulo José Massolini, um defensor sempre do Talian de Serafina Correia, ao qual essa reportagem veio sem custo nenhum a Serafina Correia, porque é um trabalho que o Dr. Paulo colocou numa revista inglesa. e ao qual o jornalista Fernando Gabeira viu e achou interessante e entrou em contato com Serafina Corrêa. Então, ontem, vejam os senhores, uma reportagem, num domingo, praticamente de 20 minutos, aproximadamente de 20 a 30 minutos, sobre Serafina Corrêa. Então, era isso, presidente. Me sinto muito honrado de ser serafinense e ter visto uma reportagem sobre Serafina Corrêa. Obrigado.
Obrigado, vereador. Com a palavra, a vereadora Lucimar.
Cumprimentando novamente os colegas e o distinto público aqui presente. Falando, então, sobre a Globo News, eu quero parabenizar também a reportagem, e não só o doutor Paulo, como também o nosso colega vereador, que estava presente, se fez presente, né? E o nosso vice-prefeito, o Roberto Arroque, e todas as pessoas que participaram naquelas gravações e que fizeram tão bonito e engrandeceram a nossa cidade. Então, parabenizar a todos. Eu quero lamentar que os senhores não estavam antes aqui. Nós tivemos uma sessão especial onde se votou as contas de 2009, onde foi 5-4. Até porque teria tido a oportunidade de ter ouvido o ex-prefeito Ademir Presotto a se pronunciar sobre as contas dele, e alguns vereadores que também se pronunciaram. Sobre as contas de 2009, eu acredito que tantos apontamentos, igual teve aquele ano, pelo conhecimento que eu tenho, nunca teve em nenhuma administração. Foram inúmeros, se levaram 8 anos para se desfazer os nós, como se diz, e da maneira que conseguiram apresentar a justiça, ele se desfez, mas que na minha avaliação tem muitos pontos obscuros. Falei antes para o Ademir que eu via muitas mentiras, inclusive, na defesa dele, e que eu acredito que não comungo com esse tipo de comportamento de político. Fui questionado outro dia pelo colega vereador sobre o micro-ônibus que... foi terceirizado um trabalho do micro-ônibus para a saúde. Então, vereador, eu quero dizer para o senhor que eu fui me informar. Esse micro-ônibus foi comprado na gestão do Ademir. Não sei se foi falta de sorte ou se foi falta de pesquisar. Este micro-ônibus está dando muitos problemas, está dando muita oficina. Ele já voltou de Passo Fundo 2 vezes de cima de guincho. E parece que teve mecânicos que aconselharam a não mandar mais para Passo Fundo antes que acontecesse algo maior ou pior. Mas que, com emenda parlamentar, logo mais está vindo mais um micro-ônibus novo. E vamos torcer que a compra seja feita com bastante sensatez e que venha um carro que possa agregar, né, à comunidade serafinense, que possa agregar no bem-estar das pessoas em ir para Passo Fundo e que não fiquem à deriva. E eu queria também deixar já registrado e gostaria também que a Câmara botasse no site, se for possível, Kelly, que dia 15 de maio vai ter o dia D, que vai ser o dia da vacinação. É uma campanha nacional, mas acho que é importante a gente trabalhar em cima disso, até por ser uma região fria nossa, o dia da vacinação para do país para a gripe. Tá? Então, gostaria que aparecesse no nosso site ali o dia D, do dia 15 de maio. Obrigada.
Obrigado, vereadora. Com a palavra, a vereadora Olderes Maria Piazza Santin.
Boa noite, colegas. Boa noite, público aqui presente. Bom que vocês estão aqui. Dizer, então, que sábado à noite realmente foi um evento muito bom no CTG, que hoje ele está com
quem comanda é o CTG Galpão da Saudade. Nós tivemos um belíssimo jantar e um evento muito bom. CTG lotado, né? Estava lotado o local, lá tá, realmente estão de parabéns. Sobre a entrevista que apareceu, que foi publicado do Talhão, muito bom, parabéns a essa iniciativa. A Serafina Correa ganhou com isso. E eu peço aos colegas vereadores, se possível, transmitir à prefeita ou à pessoa responsável, a Secretaria do Turismo, a Secretaria de Obras, que dê uma atenção especial ao parque. Já falei outras vezes nessa tribuna, nesse local. O parque lá no loteamento Macari, ao lado do posto de saúde, está um caos. Então, se possível, ajeitar. Pense nas crianças, né? Pense nas crianças que não têm o que fazer, que têm que brincar, né? E lá não tem condições. E também, se possível, uma atenção especial aqui no Jardim Itália. Também tá com problema. E a gente vê as crianças na rua, aí tu conversa com o pai, com a mãe, mas eles dizem, mas olha como está o parque, olha o perigo que é. Então, se possível, vocês transmitirem esse recado, para que dê uma atenção especial a esses dois locais. Era isso, senhor presidente.
Muito obrigado, Grande. Grande expediente. Solicito aos relatores que procedam à leitura dos pareceres das Comissão de Constituição, Justiça e Redação Final e da Comissão de Orçamento, Finanças e Tributação do Projeto de Lei nº 6/2018, que reestrutura e consolida a legislação do regime próprio da Previdência Social dos Servidores Públicos Efetivos do Município de Serafina Correia, Rio Grande do Sul, de que trata o artigo 40 da Constituição da República e da outras providências.
Comissão de Constituição, Justiça e Redação Final. Parecer ao Projeto de Lei nº 6/2018. Matéria ementa. Mensagem modificativa e Projeto de Lei nº 6/2018 que reestrutura e consolida a legislação do regime próprio de previdência social dos servidores públicos efetivos do município de Serafina Correia, Rio Grande do Sul, de que trata o artigo 40 da Constituição da República e da outras providências. Relatório. Propõe o Poder Executivo, através do presente projeto de lei, reestruturar o RPPS com base nas alterações ocorridas na legislação federal e do Ministério da Previdência Social. A Comissão de Constituição, Justiça e Redação Final, tendo em vista dúvidas em alguns pontos e pela complexidade das alterações propostas, bem como em função do parecer técnico número 3.921 de 2018, convidou a coordenadora do controle interno, a presidente do Sindicato dos Municipários, o presidente do Conselho do RPPS e o gestor financeiro do RPPS para participarem da reunião que realizou no dia 19 de fevereiro. Foram levantados vários questionamentos e entregues cópia da orientação técnica IGAN número 3.921 de 2018 para o controle interno que, segundo o e-mail enviado a esta casa, remeteu o conselho para análise. Em 23 de fevereiro de 2018, foi protocolada a mensagem retificativa ao projeto de lei, sendo dado publicidade e remetido para parecer. Fundamentação. Compete à Prefeita Municipal privativamente dispor sobre a previdência do servidor público efetivo, vinculado ao regime próprio da Previdência Social, em consonância com o artigo 61, parágrafo 1º, alínea C, da Constituição Federal, aplicado por simetria aos municípios. Opinião. Assim, diante do exposto, é pela viabilidade jurídica do projeto de lei nº 6/2018, e da mensagem modificativa apresentada, com votos favoráveis do vereador Rogério Carlos Fedrigo, relator, da vereadora Alderês Maria Piazza Santin, presidente, do vereador Marcos Antônio Marçaro, revisor.
Comissão de Orçamento, Finanças e Tributação, parecer ao projeto de lei número 6/2018. Matéria em mente, projeto de lei número 6/2018, que reestrutura e consolida a legislação do regime próprio de Previdência Social dos Servidores Públicos Efetivos do município de Serafina Corrêa, Rio Grande do Sul, de que trata do artigo 40 da Constituição da República e das outras providências. Relatório. Visa o presente projeto de lei de mensagem modificativa de iniciativa do Poder Executivo reestruturar o regime próprio da Previdência Social, considerando as alterações ocorridas na legislação federal e dos Ministérios da Previdência Social. Fundamentação. No referido projeto, o seu artigo 40 institui as figuras do gestor administrativo e do gestor financeiro como responsável pela gestão do regime próprio de Previdência Social dos servidores efetivos do município. A criação de gratificação configura o aumento de remuneração de caracteriza como dispensa de pessoal de caráter continuado, como previsto na Lei de Responsabilidade Fiscal, impõe a necessidade de elaboração do impacto orçamentário e financeiro. Opinião. Pelo exposto, opina-se pela tramitação do projeto de lei número 6/2018 em análise. Votos favoráveis do relator Bettinardi, do presidente Rogério Federico e do revisor Vilmar Stefanon.
Obrigado. Algum vereador gostaria de se manifestar? Votação. Vereador Rogério.
Aprovo.
Vereador Dirley.
Aprovo.
Vereador José.
Aprovo.
Vereador Arucimar.
Aprovo.
Vereador Marçaro.
Aprovo.
Vereador Nereu.
Aprovo.
Vereador Marinho.
Aprovo.
Vereador Aldeires.
Aprovo.
O projeto de lei número 6/2018 foi aprovado por unanimidade. Passamos à discussão e votação do projeto de lei 19/2018, que altera o artigo 28 da Lei Municipal 3.352, de 30 de junho de 2015, no padrão da tabela E do quadro em comissão da Lei Municipal número 3.514, de 16 de maio de 2017, e da outras providências. Algum vereador gostaria de se manifestar? Votação. Vereador Rogério.
Aprovo.
Vereador Dirley. Vereador Dirley.
Qual é o projeto? Ele não sabe qual é o projeto. É o 19.
É o projeto 19.
Corrija os padrões.
Contra.
Aprovo.
Você, Lucimar.
Contra.
Marçaro.
Contra.
O Nereu.
Aprovo.
Vereador Marinho.
Contra.
Vereador Alderês.
Aprovo.
O projeto de lei número 19/2018.
Tu tens que aprovar.
Eu também voto a favor, logicamente. O projeto de lei, eu já ia dar o resultado. O projeto de lei número 19/2018 foi aprovado por maioria simples. São 5 votos favoráveis e 4 contra. Solicito aos relatores que procedam à leitura dos pareceres da Comissão de Constituição, Justiça e Redação Final e da Comissão de Orçamento, Finanças e Tributação do Projeto de Lei 26/2018, que altera o inciso 1º do artigo 9º da Lei Municipal 3077, de 28 de maio de 2013.
Comissão de Constituição, Justiça e Redação Final. Parecer ao Projeto de Lei número 26/2018. Matéria ementa. Projeto de Lei número 26/2018, que altera o inciso 1º do artigo 9º da Lei Municipal número 3077, de 28 de maio de 2013. Relatório. O Poder Executivo, através do presente projeto de lei, visa alterar a Lei Municipal que dispõe sobre o estágio de estudantes em órgãos da administração municipal, alterando o inciso 1º do artigo 9º, que trata do valor da bolsa auxílio mensal concedida aos estagiários. Atualmente, a lei trata de valores em reais e alteração propõe que o valor seja em número de valor de referência municipal. Fundamentação. A iniciativa quanto à matéria encontra-se atendida, já que compete ao chefe do Poder Executivo iniciar o processo legislativo quanto a proposições que tratam de assuntos de interesse local, como é o caso da regulamentação dos estagiários, consoante esculpido no artigo 61, parágrafo 1º, inciso 2º, alínea A, da Constituição Federal. A previsão também se encontra disposta no artigo 10, inciso 1º, 46, inciso 1º e 66, inciso 1º e 9º da Lei Orgânica Municipal. A proposição está em conformidade com o disposto na Lei Federal nº 11.788, de 25 de setembro de 2008, que dispõe sobre o estágio de estudantes. Opinião? Assim, diante do exposto, é pela viabilidade técnica e jurídica do projeto de lei número 26/2018. Com votos favoráveis do vereador Rogério Carlos Fedrigo, relator, da vereadora Olderes Maria Piazza Santin, presidente, do vereador Marcos Antônio Marçaro, revisor.
Comissão de Orçamento, Finanças e Tributação, parecer ao projeto de lei número 26/2018. Matéria em mente, projeto de lei número 26/2018, que altera o inciso 1º do artigo 9º da Lei Municipal número 3077, de 28 de maio de 2013. Relatório. Visa o presente projeto de lei de iniciativa do Poder Executivo alterar o inciso 1º do artigo 9º, que prevê o pagamento de bolsa auxílio mensal de estágio correspondente a um VRM, valor municipal, VRM, se estudante de educação especial e dos anos finais de ensino fundamental na modalidade profissional de educação de jovens e adultos, 1 VRM,5, valor de referência municipal. VRM, se estudante da educação profissional de nível médio e do ensino médio regular, é de 2,5, valor de referência municipal. VRM, se de estudantes de ensino superior. Fundamentação. Cabe destacar que as despesas decorrentes dessa lei estão devidamente autorizadas nas leis municipais, com dotação orçamentária própria. Opinião. Pelo exposto, opina-se pela tramitação do projeto de lei número 26/2018 em análise. Relator Bedinardi, presidente Rogério Fedrigo e revisor Vilmar Stefanão.
Algum vereador gostaria de se manifestar? Vamos à votação. Vereador Rogério?
Aprovo.
Vereador Dirley?
Aprovo.
Vereador José?
Aprovo.
Vereadora Lucimar?
Aprovo.
Vereador Marçaro?
Aprovo.
Vereador Nereu?
Aprovo.
Vereador Vilmar?
Aprovo.
Vereador Alderês?
Aprovo.
O projeto foi aprovado por unanimidade. Passamos esse momento às explicações pessoais. Vereador Bettinardi gostaria de se pronunciar. Vereadora Lucimar. Vereador Marcos. Vereador Nereu. Vereadora Alderês. Vereador Rogério. Vereador eu, sim. Vereador Vilmar e vereador Dirley. Então, com a palavra, o vereador José.
Boa noite, presidente, colegas vereadores e o povo que nos prestigia nesta noite. Eu queria primeiramente falar daquele pedido de informações que nós fizemos para as lâmpadas de LED na Avenida Arthur Oscar. Eu acho que virá beneficiar muito aquela população, principalmente aqui do bairro Gramadinho e aqueles outros bairros aqui, Santa Lúcia, e pelo trânsito de pessoas aí à noite, trabalham nas empresas, Credeal, BRF. Então, eu acho que daria para priorizar essa Avenida Arthur Oscar aí, na próxima vez que trocarem lâmpadas, que dessem uma atenção especial aí nessa avenida, que com certeza ela é escura e vai beneficiar muito aquela população, onde lá, naqueles bairros lá, tem a grande concentração de pessoas do nosso município. Quero dizer também, na última sessão, o vereador de lei falou que o aumento real foi de 10,24%.
e não constava nos, no que ele recebeu as informações, 8% de valor real do ano de 2012. O vereador me chama muito de mentiroso, mas dessa vez, vereador, eu não vou te chamar, porque eu acho que a gente tem que ter respeito aqui na tribuna. Mas eu vou te passar o número, tá, da lei para te conferir. É lei número 2909, de 22 de fevereiro de 2012. Aumento real de 8%. Mas não vem do caso, vereador, só para deixar bem claro, então, que sim, nos 8 anos, o aumento real que o antigo prefeito, o ex-prefeito, passou, foi 18,24% e 52% de revisão. Então, sim, foi aquele percentual que eu falei, sim, que passou dos 70% em revisão e aumento real. Então, vereador, mas a gente está aqui para se corrigir e passar as informações corretas para os servidores. E está aqui a presidente do sindicato, prefeita prometeu para nós, servidores, que até dia 20 ela iria marcar uma reunião para tratar do aumento salarial dos funcionários. Não foi marcado nada, mas eu tenho esperança que ainda, tem uns dias ainda, que ela vai marcar para nós se reunir e ver desse aumento que o funcionalismo está esperando com muito anseio aí para que seja feita alguma revisão no salário, sim, dos servidores aí. Espero que ela repense da primeira resposta que foi dada, que não teria aumento, e sim que veja um aumento aí para os funcionários. Também queria parabenizar o CTG pelo belíssimo evento de sábado à noite, onde aproximadamente, acredito que tinha 800 pessoas lá. Tive o prazer de participar. A gente não consegue participar de todos, mas feliz desse aqui eu estava lá. E com certeza, estão de parabéns o patrão, em nome do patrão e de toda a entidade, parabenizar pelo belíssimo evento que teve lá. E queria também falar sobre o micro-ônibus. Um veículo 2010. 6, 7 anos de uso, está indo para 8 anos agora. Sem condições de uso. 8 anos de uso. Eu vou fazer por escrito o pedido do laudo do mecânico que falou que não tem condições de rodar aquele micro. Eu vou fazer por escrito. Porque eu não acredito, porque ele continua levando pessoas. Na cidade, ela continua levando pessoas. Eu vejo que nenhum veículo, eu tenho um veículo 79, e ele roda bem, eu vou por tudo com ele. Não acredito que um veículo 2010 não tenha condições de ir daqui a Passo Fundo. Mas eu quero que ele me dê o laudo, o mecânico vai ter que me provar por A mais B que aquele veículo não tinha condições de ir a Passo Fundo. Eu vou fazer por escrito. Quero o laudo que ele diga que não tenha condições de uso. Porque se não tem condições de uso, é para estacionar e deixar parado. É um Volare. V6. 2010. Hoje, leva os funcionários dos terceirizados e os funcionários da prefeitura. Acho que é da prefeitura, eu acho que é. Os concursados, acredito eu. Aqui na cidade, tiraram o banco, botaram tábua dentro. Agora sim não tem mais condições mesmo. Agora eu acho que, daqui para frente, eu acho que não tem mais condições. Mas assim, eu quero um laudo do mecânico, ele vai ter que me dizer por A mais B por que aquele ônibus não podia ir. Porque eu não vejo que nenhum veículo não tenha condições de uso. Imagina um veículo 2010. Mas eu vou fazer por escrito e para esclarecer essa situação. Obrigado, presidente.
Antes.
Com a palavra, vereadora Lucimar.
Nós estivemos hoje fazendo uma visita na Secretaria da Saúde, eu e os meus colegas de bancada. As informações sobre o veículo foi ele que me forneceu. Está sendo usado, sim, aqui na cidade, porque se estragar é aqui, não precisa chamar guincho e não se está numa estrada, numa rodovia, colocando... Um acidente sempre é um acidente, mas com certeza, se o carro não está em condições de pegar uma rodovia, eu acho que é bastante plausível que ele fique circulando dentro da cidade mesmo. Essas são as informações do secretário, vereador. Queria falar, então, um pouquinho mais sobre as contas que nós votamos hoje. Vou pegar alguma aqui para mim falar sobre ela. Vamos ver aqui. O lixo. Tá? Onde é que está aqui? Então, foi apontado pagamento a maior coleta, transporte e destino final de resíduos sólidos urbanos, o lixo, né? Diz o Tribunal de Contas. Fixação de débito referente à prestação de contas deficientes. Ou, que já é outra coisa. Então, sobre o lixo, várias foram os apontamentos que temos ali. Se alguém tiver interesse, a gente tem ali, pode ser visto. Ficou aqui durante muito tempo, mas as pessoas não têm o hábito de vir olhar, de vir fiscalizar. Mas eu queria só ressaltar, teve um salto de uma administração para outra, como agora também teve um salto, mas ele foi para baixo. Tá? Sobre o lixo, eu vou dizer assim para vocês. No último ano da administração da Admir, eu tenho aqui, foi R$ 887.902 pago. E no ano de 2017, R$ 662,94. 200 e poucos mil a menos. Qual é o milagre que a prefeita Meia está fazendo? Eu não sei. Mas reduziu em 200 e poucos mil. Eu até não sabia que era tanta diferença e vou querer me informar melhor sobre esse assunto, porque acho que é um valor bastante expressivo de diferença de um ano para o outro. Se fosse aumentar, mas diminuir, vamos tentar entender isso, né, gente? Vamos ver aqui mais. Aqui. O ex-prefeito falou sobre os reajustes que teve com nos laboratórios. Na época, ele tinha um contrato de R$ 6.398, que devia vir da administração anterior, que funcionava, e, do nada, ele pulou para R$ 11.000. O apontamento foi esse. Tá? Ele justificou que estava defasado, que não sei o quê, que não sei o quê. Não foi bem aquilo que eu li lá nos pareceres. Não foi bem aquilo que ele falou aqui, não foi bem aquilo que nós vimos lá nos pareceres e nas justificativas. E não é que eu encontrei fixação de débito referente à prestação de contas deficientes sobre o jet ski da época. De repente, a gente entende por que foi recusado se fazer esse ano, né, pessoal? Em 2009, teve jet ski e tiveram que devolver o dinheiro. Por quê? Inexistência de convênio com a entidade, inexistência de plano de trabalho e valores, inexistência de metas e contrapartidas definidas, prestação de conta dos gastos, documentação insuficiente. E fizeram pagamento não com nota fiscal, com recibos. O tamadorismo. Vamos ver o que mais temos aqui. Das palmeiras, os famosos buritis. Eu fui lá ler qual foi a justificativa que a administração fez, o Admir fez, sobre a aquisição dos buritis. Aí diz ele lá, e está ali, está lá, ali dentro, se alguém quiser ver. Que ele comprou por secretarias diferentes de fornecedores diferentes. Preciso concluir, vereador, o senhor usou bastante espaço outro dia, então hoje eu precisaria um pouquinho mais. Então, foi secretarias diferentes, preços diferentes, fornecedores diferentes. Temos 17 de fevereiro, Impidio Capra, uma nota. 19 de maio, Impidio Capra. 25 de maio, Impidio Capra. 19 de junho. Então, de fevereiro a junho, 4 meses. Impidio Capra. Aí teve uma notinha de um outro senhor, que eu não sei quem era, que cada buriti que foi pago, foi colocado lá na entrada do pórtico, custou nada mais, nada menos que, em 2009, R$502 cada um. Me dói ter que falar isso, gente. Me dói. Me dói ver o dinheiro público sendo colocado nesses moldes. Teria muita coisa aqui para falar, mas, infelizmente, o tempo é pequeno. Boa noite.
Com a palavra o vereador Marco Marçal.
Boa noite, presidente. Boa noite, colegas vereadores. Boa noite, cito aqui o secretário Padilha, demais servidores do Executivo, imprensa, amigos. O meu assunto hoje é construção da Câmara de Vereadores. Eu me deti e ouvi por duas vezes o seu pronunciamento, Sérgio, na rádio, e pude notar alguns pontos. E eu vejo que a sociedade, alguns falam por aí, que a administração passada, o gestor passado, queria a construção da Câmara de Vereadores. Mas, digo a vocês que isso não é verdade, pois foi considerado por muitos o tocador de obras, e tinha a maioria aqui na Câmara, mas em nenhum momento houve, tanto na LOA, tanto no PPA, em nada, destinação de valores para a construção da Câmara de Vereadores. Nem no ano passado não teve. Então, o gestor que passou, e nem esse gestor que está agora, a gestora Maria Amélia, não quer a construção. Primeiro ponto importante que eu gostaria de falar. O segundo ponto é sobre a utilidade da Câmara, como ela está. Vocês estão aqui, vocês estão vendo que estamos bem confortáveis, temos tudo, vocês estão bem sentados, tem uma estrutura boa. Os servidores fazem um trabalho belíssimo, tem algumas salas. Existe, sim, alguns pontos, talvez uma pequena reforma, algumas reformas precisam ser feitas. Se diz que 50 anos, tem isso aqui há 50 anos, é muito tempo, mas daí eu cito construções que são seculares, que são milenares em alguns lugares e que se mantêm boas, porque são feitos restauros, são feitos manutenções. O que custa esta também ser feito isso? Ser feita uma reforma? Então, primeiro ponto, gestor passado não queria, vereadores eram em maioria, não o fizeram, certo? Agora, falando da utilidade, segundo ponto, ela está sendo, de certa forma, benéfica, está fazendo os trabalhos que tem que ter, a Câmara ela está com estrutura boa, só falta uma pequena reforma, que é o que eu defendo. Reforma deve ser feita para dar alguns ajustes. Mas aí eu vejo, presidente, eu nasci no ano de 93, presidente. O senhor foi prefeito do município, de 83 a 88, e depois, de novo, em 92. E aí, eu entrei na política, não sou de família da política, mas eu busquei informações, li muito, até para me candidatar. E tem um livro, presidente, aqui, que fala muito bem do senhor, quero ler uma parte aqui, que é o livro Serafina Corrêa, Histórias e Histórias, do Dino Zambinetti e do Geraldo Confiseschi, tá? Em dado momento aqui, fala da sua gestão. Olha só o que esse pessoal escreveu do senhor. Assumiu suas funções em 1º de 2 de 1983, exerceu seu mandato até 31 de 12 de 1988. Após uma administração profícua, incomparável, projetou sua imagem de administrador e político, embora a primeira tenha se sobrepujado à segunda. Foi de uma operosidade e eficiência ímpares. Outro em seu lugar, com os mesmos recursos, não teria feito tanto para a comunidade. E aí eu me pergunto, você, de tudo isso que ele escreveu aqui, que deve ser verdade, eu tinha essa visão do senhor, Porém, eu vendo o senhor ir na rádio e citar esse tipo de comentário. Não adianta o pessoal ficar brigando que devia botar o dinheiro aqui, botar o dinheiro ali. Nós determinamos que vamos construir a Câmara de Vereadores. E por fim, depois fala, e botar na cabeça que nós vamos construir sim, independente dos vereadores da situação serem contra. Mas aí eu me pergunto, cadê a parte política de articulação? E o quarto ponto, ouvir a população, presidente. Foi feita alguma audiência pública? Não foi feito. Quando o governo fez o seu plano de governo, citou aí tudo que iria ser feito, certo? E o povo votou e colocou a administração que está aí. Então, estava lá os anseios da população, o que eles iriam fazer. Mas nós, vereadores, nós não tínhamos no nosso plano de governo, ou no nosso santinho, que nós iríamos construir uma Câmara nova. Então, é importante que se ouça a população, se é realmente o que eles querem, se é o que, seguindo esses pontos que gestores não querem, seguindo o ponto que a utilidade está boa, seguindo que reformas seria algo mais importante. E, por último, a audiência que você não fez, você já fez o edital, vai ser comprado o terreno e, digamos assim, tudo goela abaixo. Eu fico estranhando o que está escrito aqui com o que você está fazendo. Eu gostaria que houvesse mais diálogo, presidente. É isso por hoje. Meu muito obrigado.
Com a palavra, o vereador Nereu.
Boa noite, presidente, colegas vereadores, público que está aqui presente. O meu voto favorável à prestação de conta, pois não ia contra o Tribunal de Contas, que veio parecer favorável. Então, se ele provou as apontações dele, se ele tem glosa, agora não resta eu a julgar esses apontamentos. Estive dando uma conferida na cancha de rodeio junto com o projeto em mãos e com meus colegas vereadores, alguns colegas, e alguns defeitos encontramos, sim, mas por sinal muito bem feita, acho que foi. Os palanques pediam 12 por 14 no projeto, lá estão eles 12 por 12. As guias de 5,50, elas são de 4,70, mas, enfim, eu acho que não vejo problema nenhum. Só pede ali a 15 anos de garantia nos palanques. Então, os palanques são tratados, acredito. E só resta o tempo agora nos dizer, né, se ela realmente vai durar 15 anos, acredito que sim. Só que não pede no projeto as guias tratadas. Então, aquelas guias não são tratadas, são de madeira de eucalipto normal. Então, eu pediria ao secretário Padilha, que está aí, o pessoal que do executivo, que convocasse, eu dou uma ideia, a entidade que ocupa para pintar aquelas tábuas, aquelas guias, né? Porque as guias é eucalipto normal, então passar um óleo queimado, alguma coisa. Mas convidar a entidade que usa a cancha. Essa é a minha sugestão. E eu acho que o resto está dentro dos conformes. Do micro-ônibus, eu não acredito que ele não tenha condições de ir a Passo Fundo, porque eu sei onde que é feito a oficina. E a oficina é de primeira qualidade, sim. E os mecânicos daquela oficina são muito bons, porque os meus veículos também vão lá. E eu não acredito que esse micro não tenha condições de ir a Passo Fundo. Isso, mas é isso aí, vamos verificar. Talvez ele se empolgou, Lúcio. Ah, acontece. Tá. Das lombadas, não vou falar preços aqui, vou estar verificando também o que está acontecendo, porque estão me dizendo que é quase 10 mil para fazer um quebra-mola e tal. Isso a gente vai ver futuramente. E eu queria, por fim, parabenizar o pessoal que fez o trabalho da estrada acesso a Montauri. Eu estou trabalhando lá naquele lado, lá agora estou passando lá direto, e a estrada está muito boa. Então, pessoal aí do Padilho, secretário de Obras, enfim, parabéns aí pelo bom trabalho daquela estrada e continue trabalhando. Era isso, presidente. Meu boa noite a todos.
Muito obrigado. Com a palavra, a vereadora Alderez.
Boa noite novamente. Eu antes não vi que tinha o secretário Padilha aqui, nem o presidente do partido, não sei se ainda é presidente do PMDB, acho que não, e demais representantes aqui, muito boa noite. Então, assim, quanto ao parecer favorável do TCE, eu até consigo entender que as pessoas às vezes não consigam entender que, não, ou melhor dizer, a gente não concorda com certos resultados quando tem um processo na justiça, quando tem alguma coisa assim, quando envolve justiça. Mas eu, vereadora Alderez, não vejo por quê e não seria contra um parecer do Tribunal de Contas. Então, ele conseguiu provar o que ele fez nos apontamentos, que ele fez, que está certo o que ele fez, né, conseguiu um parecer favorável do TCE. Quanto ao ofício que veio aqui do Calcário, e eu vou me certificar amanhã se existe lei, eu não sei se existe uma lei específica quanto à distribuição de calcário, mas existe uma lei que dá subsídio para o transporte de calcário, né? Então, se essa lei não existir realmente, que se faça uma lei. Mas, para o transporte do calcário, o município tem uma lei de 2013 que autoriza, então, é a Lei 3.023, de 6 de março de 2013, no artigo 3º, que ele autoriza, então, o subsídio para transporte de calcário. Então, era só isso, meu presidente. Muito boa noite a todos.
Muito obrigado, vereadora. Com a palavra, o vereador Rogério.
Novamente, boa noite. Todo o público que já mencionei anteriormente. Quanto ao nosso pedido que fizemos das lâmpadas de LED, existe uma conta específica de iluminação pública no Poder Público Municipal, o qual que é já exclusivo para isso. No ano passado, tinha em torno de R$280 mil. Então, é um recurso que, na verdade, da conta de luz, já tem um percentual que cai automaticamente, que uma lei que o município tem para a manutenção da iluminação pública. Então, é um trabalho que tem que dar continuidade, sim. Avenida Arthur Oscar, com certeza, é muito necessária, porque aquela A avenida ali é muito transitada e agora vem inverno e, por sinal, está escuro e umas árvores lá na região nossa, né, de lá para baixo, os pedestres não se enxergam muito bem. Estivemos, muito bem lembrado, vereador Nereu e Zé, estivemos fazendo umas visitas, como a gente falou na campanha, que íamos fazer visitas as entidades e posto de saúde, e creches, etc., e não foi diferente. Estivemos lá vendo, lá no Parque de Rodeios, muito bem colocado pelo Nereu, o vereador Nereu, e também estivemos visitando o ginásio do Camping Carreiro, que foram feitas aquelas manutenções, e também é necessário uma limpeza naquele ginásio lá, na quadra, pelo que se tem se visto, está bastante suja, e no piso ao redor. Mas, no mais, está tudo tranquilo. E também gostaria de reforçar de novo os dois ginásios de esporte, tanto da Aparecida quanto do Gramadinho, que aquele do Gramadinho eu tenho visto que virou um depósito lá dentro. Que pena, porque as crianças gostariam muito de poder praticar o futebol de salão, e vejo uma obra lá, uma bela de uma obra. Eu acho que é mínimos problemas do piso, gente. Acho que temos que resolver urgentemente isso. Tenho visto também falar sobre o lixo, vereadora. Sim, eu, na minha dedução da matemática, era um contrato que vinha anteriormente da administração anterior. O prefeito, na época em exercício, tinha um contrato, e ele veio e foi apontado pelo tribunal, mas, na minha cabeça, a matemática era X por tonelada, deve ter reduzido as toneladas, automaticamente reduz valores de pagamento. Não tenho lido direito, mas automaticamente pode ser. Não acredito que pode ser isso. Não vou justificar aqui. Quanto ao jet ski que a senhora falou aí, vereadora, o projeto por nós não foi votado. Então, você disse por isso que não foi votado. Não, não foi votado. Ele simplesmente estava em vista e quem retirou o projeto do jet ski foi a prefeita municipal. Portanto, o jet ski, nós vereadores com a cabeça muito tranquila, nosso dever tranquilo, cumprindo o nosso dever aqui conforme nós juramos no dia que fomos empossados. Eu acho que, no mais, deixo para você, vereador Sérgio, o demais do meu tempo, tá?
Obrigado.
Obrigado.
Eu passo, então, a presidência ao vereador Rogério.
Para vereador Sérgio Massolini.
Bom, boa noite a todos de novo. Quando eu fui para a rádio na quinta-feira, foi porque muitas pessoas da cidade, eleitores da cidade, pediram para que a gente fosse à rádio também. Porque quem ia até então eram os senhores vereadores da situação. Eu fui lá para rebater o que vocês falavam. Porque vocês só sabem falar dessa Câmara, que vão gastar 2.400.000, que não sei o que, que o povo é contra. Para mim, o povo é a favor. Vocês falam tanto porque não tem outro assunto. Quem sabe eu dou uma sugestão, fale de flores. Eu quero dizer que pura demagogia de vocês, é pura demagogia. No entanto, a prefeita foi à rádio com voz alterada, nervosa, no sábado. Aliás, eu acho que quem grita é porque tem pouco argumento. A minha intenção não é enfrentar a prefeita, não é enfrentar o poder público. Eu sempre disse que se eu puder ajudar, eu vou ajudar. E, de fato, eu tenho ajudado. Está aí o secretário Padilha, quantas vezes eu converso com ele sobre os assuntos da cidade, dando orientação não, sugerindo, porque eu quero que o município vá bem para frente, vá para frente. Ela falou que 7% do efetivado no ano anterior é muito dinheiro na Câmara. Até fez algumas contas. E eu digo que, no artigo 29 da Constituição da República Federativa do Brasil, diz que o município com até 100 mil habitantes tem o direito a 7% e deverá ser depositado até o dia 20 de cada mês, sob pena de responsabilidade se descumprido. Se ela acha que há muito valor o repasse para a Câmara, teria que falar com o Congresso Nacional, com senadores e deputados, para dizer, é muito, lá vamos trocar. O dinheiro da Câmara é da Câmara. A Câmara faz o que quer com o dinheiro da Câmara, dentro do que determina a lei. Do orçamento, 93%, quase 60 milhões, é dinheiro que a prefeita, a prefeitura pode gastar. É ela que tem que ajudar, como eu já disse na rádio, ajudar a saúde, a segurança, a educação, enfim, todas as entidades. É dinheiro da prefeitura, não é nós que temos que fazer. Agora, se sobrar dinheiro, que deverá sobrar, porque a Câmara de Vereadores, como eu disse, nós temos que comprar o terreno. Aliás, por falar em comprar o terreno, a prefeita não é contra, não, o terreno, a construção da Câmara. Eu vou explicar por quê. Ela disse para nós, lá na prefeitura, e sugeriu que se fizesse aqui na frente, no terreno da prefeitura, a Câmara de Vereadores. Então, significa que ela não é contra. Na rádio, ela disse que, também falou na rádio, que ela tinha sugerido de fazer aí na frente, e que depois venderia, através de leilão, esse terreno aqui. Então, ela não é contra. Outra coisa que eu queria falar é o seguinte, você falou, o vereador, com muito respeito, eminente vereador, de que não foi feito audiência pública para ver se o povo quer ou não quer fazer a Câmara de Vereadores. Também não foi feita audiência pública para comprar os automóveis, as caminhonetes. Não foi feito. E, no entanto, a prefeita comprou. Ela disse também que aplicou dinheiro e o juro que rendeu é fruto do valor que ela comprou o automóvel. Eu entendi isso na rádio. Mas se rendeu esse dinheiro, bom para o município. Por que que ela não botou na saúde, na educação? Não, precisava comprar o carro? Você tem um lá na garagem com 30 mil quilômetros, 30, 40? Precisou comprar um carro novo sem fazer audiência pública? E o dinheiro que ela recebeu lá de juros, ela podia ter aplicado nisso? Na segurança, nas entidades? Agora os vereadores insistem em querer que a Câmara aplique o dinheiro nas obrigações que é do município. Ela falou também do hospital, que foi colocado lá mais de 2 milhões... Eu quero deixar bem claro, estou falando que ela foi porque ela foi me afrontar. Foi se defender do que eu tinha falado, por isso que estou falando aqui. E deverei falar na rádio o que eu estou falando agora. Ela disse que foi mais de 2 milhões e 200 aqui para o hospital. Eu quero saber o seguinte, e vou pedir um levantamento, e vou pedir lá os extratos e a contabilidade do hospital, porque nós estamos votando recursos para o hospital, então nós temos direito a pedir a contabilidade do hospital, para saber quanto dinheiro efetivo foi de emendas de deputados e senadores, que aí é o dinheiro que não é do município, é o dinheiro que vem de fora, que não é efetivamente do município, daquele dinheiro que vem do Estado de portas abertas, e também o dinheiro que a prefeitura compra os serviços, porque a prefeitura compra serviços do hospital. Tirando todos esses três itens, emendas, dinheiro que vem do Estado e também o dinheiro da compra dos serviços, de portas abertas e dos serviços, para ver quanto efetivamente a prefeitura botou no hospital, do dinheiro dela, desse orçamento de 60 milhões. Isso eu vou pedir esse levantamento. Muito bom se tem ajudado, muito bom que tenha vindo as emendas, que vieram de vários deputados de vários partidos. É o meu tempo que está terminando, o do todo? Bom, eu lamento não poder continuar, mas não faltar oportunidade. Agradeço, quero deixar bem claro novamente que tenho todo o respeito para a prefeita, quero ajudar onde eu puder. Tá? Quero ajudar e vou ajudar. Só nós temos que falar exatamente como as coisas são, as claras. Nós estamos aqui para quê? Para poder legislar, para poder fiscalizar os atos da prefeita, formular críticas construtivas, esclarecedoras para o povo. Aliás, nós, vereadores, somos representantes do povo. Nós conversamos com ele na rua, no supermercado, no bar, onde eles estiverem, nós somos os representantes do povo. E essa casa que nós vamos construir, vereador, é a casa do povo. Muito obrigado.
Obrigado, vereador Sérgio. Devolvo os trabalhos da presidência.
Obrigado, vereador. Eu passo a palavra agora para o Vilmar.
Boa noite, presidente, colegas, plenário. Estivemos, como a Lúcia comentou hoje, visitando a Secretaria da Saúde, conversamos com o Jairo, ele nos passou umas informações bastante valiosas. Dirley já comentou aqui que foi aumentado de 2016 para 2017 em 5 mil exames, e passou-se a cada de 3 para 4 exames a cada consulta. Eram pagos 3 pelo SUS, agora está sendo pago 4 exames. E os pacientes com doenças graves como câncer, hepatite, diabetes, hipertensos, eles têm todos os exames gratuitos. Então, parabéns ao Jairo pelo ótimo trabalho que está fazendo. Também parabenizar o secretário de Obras, o Padilha, que ontem estivemos na festa na comunidade de São Carlos, e a estrada lá está em excelente estado. E como o Nereu comentou, eu já também recebi vários elogios do pessoal elogiando o teu trabalho, Padilha, na estrada que vai lá para Montauri, lá na Capela São Paulo. Quanto à Câmara de Vereadores, não tem mais muito o que discutir, é 4 contra 5? Ah, não, 6, eu acho, porque a dona Maria Pereira Cardoso também é favorável à construção da cama. Ela não dá as caras, não se apresenta, mas ela é favorável à construção da Câmara. E também parabenizar ao CTG Galpão da Saudade pelo brilhante festa. Eu não estive presente, mas ouvindo comentários do pessoal, foi um ótimo evento, parabéns. E fiquei feliz porque me disseram que também tinha gente do Sinuelo lá. É isso que tem que ser, temos que ser parceiros. Convidar a todos também para, no próximo domingo, que haverá o Festival do Leitão, que será promovido já em preparativo à 20ª Romaria, né, que vai ser agora em maio, nem sei se é a 20ª, mas enfim, é a Romaria de Nossa Senhora do Rosário, acho que é a 30ª. Né, então, que todos participem no próximo domingo, então, dia 22, ao Festival do Leitão. E parabenizar, então, Serafina, parabenizar o Dr. Paulo, o Maróstica, que são os puxadores do Talian, o Roberto, isto, Sérgio, muito bem lembrado, Dr. Roberto, que são os que, a linha de frente do Talian. E vou lhe dizer uma coisa, parlemos de pita Talian. Zebeck andato la época que era vergonha parlare italiano, in cui parlare italiano è un onore. Tá? Allora proviamo a parlare di più italiano, tutti che piace parlare italiano. Fiamo giusto al nostro titolo che avevamo. Quando ti parli in italiano, Serafina Correa è l'icone. Parli in italiano, di loro che viene in mente Serafina Correa. Allora, un saluto a tutti, un struconasso e fin settimana che viene.
Il vereador Dirley con la parola.
Boa noite a todos novamente. Só quero dizer que se eu não falei os 18%, é porque o que me passaram aqui, que segundo o secretário da Fazenda, teria recebido do sindicato, não tem esses 8%. Tá? Tá aqui o documento, quem quiser ver depois, eu procuro não faltar com a verdade, sempre procuro falar o que está acontecendo. O vereador falou da compra dos dois veículos, e está certo, vereador? Essa faz parte da uma das funções do vereador. Mas, porém, o senhor poderia ter falado também que comprou dois e leiloou 7 sucatas que estavam lá, dando oficinas e enfim, apenas custos para o município, foi leiloado. E foi renovada a frota com a compra dessas. E sem contar em outras economias que ela vai gerar logo aí na frente. Quanto a Câmara de Vereadores tem orçamento próprio e que quem manda no orçamento são os vereadores e que a prefeita manda no orçamento da prefeitura, quero perguntar a vocês. Da onde que vem esses orçamentos? Da onde que vem? Do contribuinte, de quem paga os seus impostos. Esse dinheiro não pode ter distinção. Esse dinheiro é da população. E não é de vereador, não é de prefeita. Tem que ser investido na população. Certo, pessoal? É a minha opinião. Que o dinheiro público, vamos investir o que é melhor para a população. Não em benefício de meia dúzia. Uma Câmara de Vereadores com várias salas, um lugar bom para sentar. Eu não fico quase na Câmara de Vereadores. Eu vou para a rua, eu vou a campo, buscar as demandas da população e tentar levar para o executivo. Vou ficar aqui numa sala sentado fazendo o quê? Tem as funcionárias da casa para ficarem aqui cuidando dessa parte. Nossa função é o que os vereadores fizeram e conferir lá no carreiro se tinha ficado bem feito. É irem buscar demanda das lâmpadas na rua. Essa é a função dos vereadores. Vamos visitar a Secretaria da Saúde hoje? Eu acho que é por aí que se trata a função do vereador. Salas boas, lugar para sentar. Vou lá na firma, fico no escritório. Não me candidato a vereador. No ano passado, a Câmara de Vereadores teve um custo para o município de em torno de R$1.100.000. Um alto custo, diga-se de passagem. Agora os vereadores planejam gastar esse ano perto de R$4.000.000. O presidente foi à rádio e disse o seguinte: não foi comprado nem o terreno, nem sequer o projeto está feito, e os vereadores da situação estão dizendo isso. Se pediram quase R$4.000.000, é para quê? Para levar de volta no final do ano, lá se vangloriar? Estamos devolvendo o dinheiro da Câmara de Vereadores para o Executivo? E quanto à população, que está com dinheiro parado aqui, que poderia ter sido investido na população? Ninguém pensa nessa parte? R$70 milhões. Segundo o secretário da Fazenda, não vai dar tudo isso à nossa arrecadação. Vai cair aí para 63, 64, talvez 65. Mais quase R$4 milhões que vem para cá, nós vamos ficar aí perto dos R$60 milhões, o que foi o ano passado. Inúmeras entidades buscando um apoio financeiro. Não está fácil para ninguém. Prefeitura tentando ajudar dentro do que pode. E muitas coisas não vai ser conseguido. Tem governo que vende, tem governo que compra. Se julgou, eu comprei. Comprou com seu dinheiro próprio ou foi com o dinheiro do município? E quem vendeu? Vendeu para levar o dinheiro para casa ou para investir no município? Claro que cada um tem uma maneira de governar. Lógico que sim. Mas eu acho que ninguém que vendeu, vendeu para guardar o dinheiro embaixo do colchão. Vendeu e investiu em outras coisas. E quem comprou deixou de fazer algumas coisas para comprar essas áreas de terra. Certo, pessoal? Só falar um pouquinho do calcário para concluir. Foi nós que fizemos esse pedido de como era feita outra vez, porque veio no ano passado, esse ano de novo, esse pedido do calcário. E eu realmente não sabia como era feito antes, então eu quis saber como era feito para a gente tentar, talvez fosse um bom projeto, que fosse copiado. Aí veio dizendo que nos 8 anos... nada foi feito, mas assim mesmo eu concordo com os vereadores, que tem que ser feito. É um baita de um projeto e é bom, tem que ser feito. Mas eu pensava que pela insistência, já está se sendo feito há vários anos. Não é assim que está funcionando. Eu teria outros assuntos, mas como a gente viu, já tocou o meu tempo aí, fica para a próxima. Obrigado e uma boa noite.
Obrigado. Vereador, o orçamento da Câmara é 13.800. Como é que o senhor fala que vão gastar 4? E o custo de manutenção, salários, enfim, todos os gastos da Câmara de Vereadores. Presidente. Encerrados os pronunciamentos, convoco Presidente. Os vereadores para a 12ª, a sessão ordinária a ser realizada.
Presidente, por uma questão de ordem, me surgiu uma dúvida, eu posso levantar?
Agora não, vereador. Pode ser na próxima reunião.
Não, é referente à sessão especial que a gente teve.
Se for breve.
Sim, bem breve. Eu estava pensando agora, podia ter me surgido isso antes. Eu gostaria de um parecer da assessora jurídica, porque me passou agora pela cabeça a vereadora Alderese e o senhor votaram, mas a vereadora Alderese é citada no parecer do Tribunal de Contas, e o senhor é irmão do vereador Paulo. Então, eu gostaria da assessora jurídica um parecer por escrito, se pode, se é legal, ou se tinha que se abster de votar ou se licenciar.
Tá bem.
Ok? Obrigada.
Encerrados os pronunciamentos, eu convoco os vereadores para a 12ª sessão ordinária, que será realizada na próxima segunda-feira. Tem que ler isso aqui. Bom, ata, então, vou ler a ata que foi pedida para que eu lesse. Ata 14 de 2018. Aos 16 dias do mês de abril, do ano de de 2018, no plenário Darcy Sobreira Socol, ocorreu a primeira sessão especial de 2018 para apreciação de contas do Executivo relacionadas ao exercício 2009. Antes de iniciar a votação, o líder do MDB, vereadora Lucimar Zarpelon Magon, solicitou a interrupção da sessão e a cedência de 5 minutos para reunir-se com os demais vereadores da bancada. Ao retornar, iniciou-se a votação nominal. No entanto, ocorreu uma falha no sistema de gravação, motivo pelo qual lavra se apresente ata em complemento à ata eletrônica. Registre-se, assim, os votos proferidos para a apreciação do processo de contas 00-1563-0209-9 do Tribunal de Contas do Estado, tendo o vereador Rogério Carlos Fidrigo votado favorável à aprovação das contas, o vereador de lei Dalma Cordeiro votado contrário, o vereador José Carlos Bettinardi votou favorável, a vereadora Lucimar Zarpelon Magon votou contrária, o vereador Marcos Antônio Massaro votou contrário, o vereador Nereu Hilário Rosseto votou favorável, o vereador Vilmar Antônio Stefanon votou contra, a vereadora Alderês Piazza Santin votou favorável e o vereador Sérgio Antônio Massolini votou favorável. Desta forma, o presidente declarou aprovado por 5-4 o Decreto Legislativo 01-2018, de 13 de abril de 2018. Encerrada a votação, o presidente convocou os vereadores para a 11ª sessão ordinária, que se iniciou às 19h30. Após a convocação da sessão ordinária, o presidente encerrou a primeira sessão especial de 2018. Nada mais havendo a constar, eu, Kelly Benini de Lázaro, diretora, lavro a presente ata e assino com os demais presentes. Então, encerrados os pronunciamentos, convoco os vereadores para a 12ª sessão ordinária, a ser realizada na próxima segunda-feira, dia 23 de abril, às 19h30. E com a proteção de Deus, declaro encerrada a 11ª sessão ordinária. Muito boa noite a todos.